O tema que acabamos de escutar chama-se Putos, é um dos que fazem parte do alinhamento de Travessia. É o novíssimo disco de Caio, no musical do João Santos. O disco saiu na passada sexta-feira, tem sido também presença regular aqui nas emissões do Português Suave. E hoje é dia de, enfim, um olhar mais atento, ou uma escuta mais atenta sobre este disco e também aproveitar para perceber melhor o que está por trás desta criação. Convidado desta edição é o Caio. Viva, Caio. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Português
Viva,
Suave.
boa tarde a todos.
E obrigado por teres aceitado o convite para falarmos um pouco. Esta feliz coincidência de tu teres lançado o disco na sexta-feira e de esta semana, na conversa emergência, o convidado foi o Benjamin e, enfim, faz parte também dessas conversas pedirmos aos convidados para a destacarem um valor emergente, uma banda, um artista individual, e ele, enfim, que conhece tão bem o panorama da música a portuguesa, trabalha com muita gente, enfim, também esses vários papéis que ele vai desempenhando, e destacou-te. Acredito que para ti tenha sido também enorme satisfação teres sido referido pelo Benjamin. Há esse dado também que ele falou, enfim, que a música portuguesa está de facto numa fase muito, muito positiva, e desse lote acabou por te destacar.
Opa, o Benjamin sempre foi uma referência enorme para mim. Sei lá, mais agora este último disco que ele lançou na pandemia foi o que me abriu assim mais portas para explorar mesmo o trabalho dele. Eu já conhecia o trabalho dele de antes, claro, e já gostava muito. Opa, mas este disco, não sei, se calhar foi a altura em que saiu. Teve um impacto enorme em mim, principalmente o single A Via de Extinção. Opa, é um tema fenomenal e eu apaixonei-me instantaneamente pelo disco dele. E foi. Sempre tive aquela coisa um bocadinho de fanboy, sabes? Que era tipo, gostava de o conhecer e gostava de estar com ele. Fora um bocado também do espectro musical e de trabalho, sei lá, de conversar com ele. E tive essa oportunidade, por acaso, na altura em que estava a gravar o disco, e foi nessa altura que ele também começou a conhecer o meu trabalho e ele quase que apanhou em direto esta fase toda de produção do disco, etc. Porque eu gravei o disco na Casa do Vento, já vamos falar disso a seguir, e ele é amigo do Pedro, que é o meu produtor, e houve um almoço que se fez num dia. Assim, já quando as quarentenas estavam em baixo, naquela altura do verão, depois das primeiras quarentenas, e ele foi lá à casa dele e almoçámos, etc. E eu, na altura, mostrei-lhe as músicas, incluindo mostrei-lhe outra que tinha feito com o Walter. Pá, e estar ali no estúdio com ele, ali sentado a ouvir as minhas músicas foi. Não sei, é daquelas coisas que isto é um bocado fuleiro de dizer, mas que. Preenche um bocado a alma, sabes? Tipo, tu vês pessoas que tens uma grande referência e que admiras imenso estarem ali a ouvir o teu trabalho em direto e estarem a dar o feedback deles. Pá. Não sei, acho que esse momento marcou-me bastante. E agora saber que ele falou de mim no programa, opa, não sei, acho que estou no bom caminho. Não sei.
Sim, são bons sinais, sem dúvida.
São bons sinais, já.
Ok, não sabia. Eu ia te colocar essa questão se vocês já tinham tido algum contacto, mas tu
Não,
acabaste por responder, mas não profissional, em termos musicais, puramente de criação.
nós já nos tínhamos cruzado uma vez num concerto de solitário nos anos 70, mas foi assim só, lá tudo bem, não sei quê, porque íamos tocar no mesmo dia, e tivemos também mais uma vez juntos noutra situação, mas não foi, pronto, não foi tão gratificante como se calhar esta vez foi que me marcou mais. Acho que foi isso.
Muito bem. Vamos então falar sobre este disco, Travessia. Enfim, já falaste aqui do teu percurso e se calhar aproveitava também para te pedir para, enfim, para não estar tão a par, para fazeres assim de uma forma resumida este teu percurso musical. O que é que tu andaste até chegares aqui, ao ano 2021, onde editaste o Travessia, que é o teu terceiro, longa duração, terceiro
EP,
álbum. Depois tens dois EP, alguns singles também. Essa nota que, enfim,
Uns singles todos.
tive a fazer cronologia, e tu és um criador, ou pelo menos vais lançando coisas a uma cadência bastante regular, Não há muitas pausas, aliás, acho que não há pausa nenhuma. Cada ano, pelo menos,
Não,
tens
não.
sempre uma edição. Isso também é um dado curioso. Mas fala-nos então um pouco desse teu percurso desde 2016, creio eu que não me estou enganando nas
Exatamente,
contas, até agora.
Opa, eu na verdade já fiz bastante coisas. Assim, um bocadinho nas sombras, grande parte das vezes, mas sim, pá, o meu percurso começou em 2016. Aliás, o meu percurso dentro da música começou antes até. Se virmos, a minha primeira banda foi os Farouk, que era uma banda de psicadélico, e que era baterista e cantava, bem um bocadinho fora do trabalho que eu faço agora com o Caio. E nós tínhamos feito um disco que não chegámos a editar, mas tínhamos as músicas, tínhamos os originais todos. E a primeira vez que eu toquei ao vivo foi com essa banda, que foi no concurso dos Novos Talentos do Festival do Avante, que chegámos à final. Foi uma coisa, tinha para aí 17, 18 anos, que foi incrível ter passado uma fase de um concurso. Nós éramos miúdos, não. Nem sequer tínhamos bem ideia do que é que estávamos a fazer. E passámos à final, depois acabámos por não ir tocar ao festival, mas pá, eu acho que isso foi das primeiras pequenas conquistas que tive e que me fizeram também explorar mais. E eu, na altura, como andava a escrever canções para os Farouk, que a maioria era eu que escrevia as letras, opá, comecei a pensar, pá, porque é que eu não compro uma guitarra? E começo a experimentar tocar guitarra e cantar e se calhar descobrir coisas novas, etc. Pronto, e aconteceu. Eu nessa altura comprei uma guitarra, comecei a escrever umas canções, comecei a ficar um bocadinho viciado naquilo e a tentar chegar a uma certa zona de conforto e estética muito amadora, mas que me dava imenso prazer a explorar. E depois acabei por comprar uma placa de som e um microfone, um condensador, e fiz o disco Desassossego, todo no meu quarto, assim, tipo super lo-fi. Escrevi umas coisas, compus umas cenas na guitarra, gravei aquilo. Pai, na altura nem sequer percebia bem como é que funcionava a cena de misturar um CD, de masterizar um CD, do que é publicar um CD sequer. Então. Opa, gravei aquilo, meti aquilo na net e pronto. 2 dias, 3 dias depois de ter metido na net, veio falar um amigo, que agora é grande amigo meu, veio falar comigo, que é o Manel Seatra. Já agora, um abraço ao Manel Seatra, que é um agente e produtor, tem uma produtora que é Produções Incêndio, e falou comigo e disse-me: Olha, pá, gostei bué do teu disco, não sei o quê, não queres fazer um concerto? Na ler devagar e tal, e eu, pá, nem sequer tinha pensado nisso, mas sim, acho que é boa ideia. E foi assim que comecei a fazer alguns concertos com o Desassossego, e sempre ela a ajudar-me. Opá, entretanto, lá está, fui amadurecendo um bocadinho no pouco tempo que se passou, e nunca parei de escrever coisas. Já depois de ter gravado o Desassossego, já tinha mais música, já andava a fazer mais músicas. E já comecei a transitar um bocadinho para a fase do disco do Viagem, que também continua sempre a ser uma coisa muito lo-fi. Eu já não o gravei em casa, mas pá, fui na Universidade de Lusófona, eles têm lá um estúdio, e eu na altura comecei a tirar a licenciatura em Engenharia de Som, mas depois não acabei, mas tinha acesso ao estúdio, e gravei lá três, quatro músicas, depois gravei outras duas músicas em casa do Chinaski, do amigo meu, opa, e a coisa foi-se enrolando, e eu fui começando a conhecer pessoas também que faziam música, comecei a conhecer outros músicos, comecei a conhecer as pessoas do espaço, etc. E quando lancei o Viagem, já estava assim um bocadinho mais com força nas pernas, já não estava assim tão bambo. E eu acho que esse disco, o Viagem, quando eu o lancei, e também fiz alguns concertos, muitos poucos, com ele. É que eu comecei a perceber, ok, espera lá, opa, então e se eu arranjasse uma banda e fosse para um estúdio a sério e fizesse, pá, tentasse fazer aqui o que eu já estou a fazer, porque eu acho que já estava a ganhar uma certa estética nestes dois discos, mesmo sendo uma coisa lo-fi, se calhar não tão bem pensada, eu acho que já estava numa certa zona de conforto que podia dizer, epá, se eu arranjar uma banda e levar a banda para o estúdio, epá, se calhar a coisa pode soar melhor e se calhar posso chegar a mais algum lado e se calhar já manter um certo status quo para conseguir ter mais concertos e para sair de Lisboa, etc. E na altura, agora voltando aqui aos Faruque, nós ensaiávamos no Aus, que é o que tem um estúdio de gravação, tem salas de ensaio, tem booking, etc. E eu juntei algum dinheiro, agarrei no, em dois amigos meus, fomos ensaiar umas músicas durante 2 meses e depois gravámos lá no Aus, o Mundo Incerto. E eu acho que esse disco foi o primeiro que, pelo menos a nível mediático, teve pouco impacto, mas foi, pá, eu tive a primeira sensação de ouvir o que é uma música minha tocar na rádio, do que é uma música minha estar bem gravada e estar com banda, de um disco ter, não ser só uma coisa de estar a fazer canções soltas e juntá-las, ter uma certa visão e ter uma certa lógica. E eu acho que esse trabalho foi assim o primeiro mais consistente do que eu já fiz e que fez a ponte para eu começar a ter este percurso e começar a afinar cada vez melhor as minhas coisas, pronto.
Ou seja, cada edição é sempre um passo, não é? Há
Sim,
sempre essa
epá, eu nunca,
evolução.
sabes que eu nunca, e se calhar foi porque também comecei isto sozinho e também era miúdo, mas eu nunca pensei muito, opa, vou gravar um disco, vou mostrar o disco às pessoas, não sei quê. Eu sempre tive aquela fome de fazer canções e epá, e gravá-las da maneira que podia. E nunca pensei muito como é que seria a abordagem do outro lado. E eu acho que é por isso que eu também tenho muito trabalho feito e que se calhar pouca gente conhece, porque isto nunca teve assim um programa lógico, estás a perceber? Não sei se me estou a
Sim,
tentar explicar bem o nível de percurso.
nunca tiveste esse, ou seja, isso nunca foi o objetivo, nunca foi a
Nunca foi
finalidade.
objetivo, sim.
Tu tinhas mais, se calhar, esse interesse, próprio
Sim.
do que
Eu acho que só.
propriamente essa necessidade e essa.
Exato, exato, exato. Eu acho que só começou a ser um objetivo a partir do disco do Mundo Incerto. Porque também, eu acho que foi aí que também cheguei ao ponto de perceber como é que as coisas funcionam minimamente, estás a ver?
Sim,
Porque
daí
antes
eu.
era gravar, pá, deitar cá para fora e pronto, estás a ver?
Daí então eu dizer que, de facto, analisando aquilo que estavas a dizer, cada disco há sempre algo, digamos que vais tendo uma noção diferente das coisas e vais percebendo e vais conhecendo e vais também afirmando. E chegada então a esta travessia, também há novidades em relação ao rumo incerto, há, pelo menos creio, outros protagonistas ou outros parceiros, se calhar melhor dizendo, mas o que é que nos podes dizer então? Mantém-se esta. Também esta evolução, tendo em conta que o mundo
Sim, sem
incerto é de
dúvida.
2018,
Sem
mas como eu
dúvida.
referi há pouco, tu vais tendo algumas edições, nem que seja só singles, tiveste o Retratos de 2019, depois tens o Madrugada de 2020, que é um single, e agora saltei aqui, o Memórias de Amor também é um
Memórias de
single
amor.
de
Yeah.
2019.
Exato.
Portanto, há sempre esta, também já tinha referido, há sempre esta. Estás sempre ligado, não é? Estás sempre a criar,
Sim,
está
sim, sim,
sempre.
sim, sim.
Mas então agora,
Opa.
chegando. Diz.
Não, não, acaba, desculpa, desculpa.
Não, ia introduzir a questão do Travessia, mas fala também dessa criação, dessa tua pulsão criativa constante.
É isso, é que eu agora chego à travessia e primeiro, olha, vou já ser sincero, por acaso eu não fiz esse exercício. Mas agora dentro da conversa eu sinto que estes primeiros discos que eu fiz hoje em dia para mim têm muito mais valor. Então, eu vendo o Travessia cá fora, eu se calhar dou muito mais valor ao que fazia quando comecei, porque eu acho que isto é uma linha, estás a ver? E também se não fosse esse ímpeto e essa vontade de fazer estes trabalhos e ter lançado os trabalhos desta maneira e ter continuado a fazer, eu nunca teria chegado, se calhar, a este disco, como se calhar vou dizer isso do disco a seguir. Pronto. Mas agora que estamos a falar disso, eu acho que é super curioso. Em relação à Travessia, opa, o Travessia, estávamos a falar do Memórias de Amor e da Madrugada, isto, supostamente a Madrugada ia fazer parte deste disco. O Memórias de Amor não, porque o Memórias de Amor eu fiz para um documentário, para o Afonso Reis Cabral, peço desculpa, para o Afonso Reis Cabral, o escritor. E o Madrugada saiu em 2020, saiu logo no início da pandemia e era uma das canções. Aliás, foi a primeira canção que eu gravei com o Pedro, na Casa do Vento, e ela saiu como single, quase numa de: ok, olha, vem um disco novo, esta música vai fazer parte do disco, etc. Porque eu tinha ideia de lançar o disco em 2020. O que é que acontece? Veio a pandemia. Eu fui muitas poucas vezes ao estúdio esse ano, pá, e o tempo foi-se alastrando e eu fui compondo cada vez mais coisas em casa, e chegou uma altura em que eu percebi, pá, se calhar a Madrugada não faz muito sentido estar no disco, pá, e vou-me focar noutras músicas que estou a fazer, etc. E este disco, pá, foi um processo muito estranho, muito estranho. Foi muito bom. Primeiro porque eu nunca tinha experimentado fazer residências artísticas. Eu basicamente eu ia para o estúdio durante uma semana, trazia algumas ideias base do que ia fazer, e compunha lá as coisas, maioritariamente, e dormia na regia, etc. Pá, foi uma experiência incrível. Foi talvez das experiências mais introspectivas que eu tive para gravar um disco, porque, pá, tive tempo para ouvir as coisas. Tive tempo para fazer as coisas, não é aquela cena de tu tens o disco feito, vais para o estúdio, tens que o gravar naquelas horas e está bom. Pá, tive muito tempo, mesmo com as mãos nas músicas, pá, para as pensar, para as refinar, enquanto estávamos a fazê-las, etc. Tive muito tempo em casa para trazer também músicas para se gravar logo, mas também lá está, com esse tempo para pensar. E a única coisa que me chateou um bocado neste disco foi um bocado a frustração do Covid. Epá, porque eu em 2020 tinha um ano planeado, que é, pá, eu vou para o estúdio, vou estar a fazer estas sessões semanais, devo acabar o disco no final do ano. Pá, se tudo correr bem, tudo estiver pronto, pá, final do ano, início de 2021, lanço o disco. Isso não aconteceu. Passámos para 2021, início de 2021, foi a mesma cena. Pá, vamos aqui marcar isto, não sei o quê, não sei o quê. Lá está, apanhámos outro confinamento, etc. Pá, isto alastrou-se até maio, abril de 2021. Eu aí já tinha outro disco completamente diferente na cabeça, pelas coisas que andava a compor, a escrever, etc. Epá, e fui para lá nessa altura. Nós acabámos de gravar quase tudo. Depois fui em agosto para refinar tudo o que seja. E o disco ficou pronto nessa altura. Epá, mas foi um time-lapse enorme. Estás a ver? Foi a única frustração que eu tive desse disco, foi mesmo, pá, o impedimento do Covid, etc. Mas também me aconteceram coisas muito boas. E a verdade é que também, se não fosse o Covid, eu acho que não teriam acontecido. E uma delas, que para mim também foi muito grande, foi ter conhecido o Walter Lobo. Pá, que eu sempre fui fã dele e sempre adorei as músicas dele. E tive a oportunidade de o conhecer. E ainda melhor, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Ele trabalhou a letra da Faltamos as Eleições para mim. E eu trabalhei uma música, dei-lhe uma base de uma música para ele trabalhar para o disco dele. Pá, isso para mim foi muito gratificante, muito, muito gratificante. E acho que também foi graças a esse tempo que houve, que foi possível ser feito. E entretanto, também nesse espaço, acabei por assinar um contrato com a Warner, distribuição para o disco, que também foi muito bom. Epá, mas não deixa de ter sido muito tempo, sabes? Porque lá está, estavas-me a dizer que eu costumo lançar as coisas com recorrência, e é verdade, não é? Eu normalmente é um ano ou menos que isso. E agora houve uma pausa de 2 anos em que eu não lancei nada, fui só lançando os singles do disco, mas pronto, o trabalho em si foi muito alastrado para a frente.
Esse trabalho então foi algo também exigente, porque tu é curioso que os teus, tirando o desassossego, os títulos dos teus álbuns, tens a viagem, depois tens o rumo incerto e tens a travessia. Todos eles têm esta implícita, esta ideia de mudança, de transumância, de viagem que pode ser exterior ou interior. Porque lá está, este termo travessia tem termos simbólicos, tem um peso mais forte.
Sim, acho que é um disco mais maduro, mais crescido, mais crescido. Acho que há uma certa idade que este disco tem, que quase que os outros não têm. E eu acho que ele é interessante por isso e também porque retrata um bocadinho coisas que eu fui passando nestes tempos. Já um bocadinho de adulto, acho eu. Não sei, não gosto de deixar um adulto. Mas acho que sim, acho que tem esse peso um bocadinho mais da dor do crescimento.
Mais
Por assim
densidade,
dizer.
diria.
Mais densidade, sim, mais densidade. Eu não gosto muito de retratar os meus discos como uma coisa específica, pá. Eu acho que isso é o trabalho do público. O que eu posso dizer em relação aos meus discos é que, epá, eles são todos sobre mim. Eu me que se calhar um bocadinho egocêntrico, mas pronto. Epá, eu escrevo sempre muito sobre algumas, às vezes coisas pessoais e também serve às vezes como um bocadinho de terapia e transformo-as de uma certa forma que vou aprendendo. Mas acho que os discos têm todos significados diferentes e acho que, a meu ver, este é se calhar pessoalmente é o disco mais crescido, mas acho que se uma pessoa for ouvir os outros, pode sentir isso, se calhar, noutra música, noutro disco. Mas não sei.
Muito bem, já há pouco falaste do Walter Lobo, incontornável falar dele, também da Evai, é outra pessoa
Exato, exato.
também envolvida. Para além disso, tens alguns cúmplices, a malta que já te acompanha há mais tempo.
Sim. Mas
Há esse
estás a
núcleo que
falar a
também.
nível backstage
Sim,
ou.
sim, sim, sim.
Sim.
Bruno
Opa, eu.
Manteigas e, enfim, foi um dos nomes
Exato,
que
exato.
eu fui vendo nas fichas técnicas.
Yeah.
O nome
Opa,
comum.
o Manteigas é o meu irmão nas armas.
É
É
cúmplice já.
um grande amigo meu já. Somos amigos há 18 anos. Pai. Pronto, e era o baixista da. Eu comecei a tocar com o Manteigas nos Faruque. Era o baixista da banda. E foi ele que depois começou-me a ajudar no projeto e a acompanhar-me no projeto, em algumas partes de composição também. Opa, é o meu irmão, podemos assim dizer.
Muito bem. Há pouco falaste também do sítio onde gravaste
Casa do
a
Vento.
Casa do Vento, que é um
Yeah,
moinho, não é?
é. É um
É um
moinho,
moinho, eu ia dizer o
sim.
moinho do vento,
Pá, o
mas é a
sítio é
Casa do
incrível.
Vento, que é,
Moinho do Vento, é igual.
é o Pedro Sousa Moreira é também
Pedro Sousa Moreira.
uma peça importante no som deste álbum, porque também tens aqui já alguns elementos subtis. O disco também é muito marcado pela subtileza em termos musicais. Mas também tens aqui alguns caminhos que, enfim, foste abrindo também algumas janelas, para a tua sonoridade. Aí também é essa diferença em relação a álbuns anteriores.
Sim. O disco, pronto, o disco tem a produção toda dele, não é? Isso nota-se claramente. Mesmo pela diferença e pela evolução do trabalho. E, epá, o trabalhar com o Pedro foi incrível. Primeiro, lá está, vem um bocadinho daquela conversa que estávamos a ter. Aquilo é a casa dele também. Portanto, aquilo não é um estúdio comercial, aquilo não é. Eu ia para lá, eu passava uma semana lá no estúdio, mas também passava uma semana com ele e com a mulher dele e com as filhas dele, e gerou-se aqui. Aliás, pronto, eu já conheço o Pedro há muitos anos, mas gerou-se uma amizade muito mais próxima e bastante íntima nestes dias, porque pá, nós acordávamos, trabalhávamos, almoçávamos, trabalhávamos, jantávamos, estávamos juntos, íamos dormir, acordávamos, sempre assim, estás a ver? Pá, e eu acho que o Pedro, para além de ser um grande produtor, é uma pessoa muito sensível ao trabalho e aos artistas com quem trabalha. E eu acho que ele consegue sempre retirar aquele elemento que realmente consegue consolidar o trabalho do artista. Eu acho que ele fez isso muito bem neste disco. não só pela estética da mistura e como ele soa, mas também pela subtileza do tipo de sons que usamos, do tipo de construção das canções que fomos fazendo os dois. Pá, e isso sem dúvida é a assinatura dele e foi muito bom trabalhar com ele.
Nós, há pouco tempo, aqui no Português Suave, tivemos um diário de gravação feito pelo, perdão, pelo Captain Boy, que gravou precisamente
Pois
o
também
disco.
está, exatamente,
Gravou
ele
lá o
também
disco e
é.
falou também desse lado familiar, da forma como foi acolhido pelo Pedro e pela
Pelo
família.
Pedro.
Fala até da sopa que lhe deram quando chegou. Enfim, isso também acredito que para quem está a criar também seja importante ter
É, sem
esse ambiente
dúvida, é. Sem
familiar.
dúvida.
Naturalmente que o resultado só pode ser melhor. Caio, vamos terminar esta conversa, sendo que amanhã tens concerto no Music Box. Desde já
Exatamente.
também acredito que estejas aí também
Convido-vos todos
ansioso para
a
essa
fazer
primeira apresentação.
400 km para Lisboa para virem ouvir o concerto.
Olha, e que tema é que
Só
escolhes
para os
para.
corajosos.
Eu, quem nos esteja a ouvir na emissão online e possa estar aí por perto, pode dar um saltinho ao Music Box. O concerto é
Exato.
amanhã, quinta-feira. Para fecharmos a conversa, que tema é que tu nos vais propor do teu disco?
Olha, eu estava indeciso entre a Temporal e a Mundo, mas acho que vou para a Mundo.
E alguma razão especial para escolheres esse tema?
Ah, pá, é das minhas canções preferidas do disco.
Vamos
Acho
lá então.
que é, acho que é, acho que é. É essa.
Boa escolha. Caio, olha, tudo bom. Espero também poder ver-te por cá. Esperamos
Igualmente, olha,
encontrar-te
muito
aqui.
obrigado pelo convite.
Tudo bom agora para esta tua travessia. O disco saiu na sexta-feira e espero que tenha também uma longa vida em palco. Até breve.
Exato. Muito obrigado. Tchau, tchau.